Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa. Entrevista. Com Mónica Peixoto.
Com a subida dos preços dos combustíveis, há cada vez mais pessoas a deixar o carro à porta de casa. A rede de transportes públicos pode, no entanto, não estar preparada para esse maior afluxo de passageiros e a bicicleta pode ser uma opção. Ricardo Sobral é antropólogo e autor do blog bicicletanacidade.blogspot.com e garante que a bicicleta pode ser uma boa e segura alternativa ao transporte individual, mesmo na cidade das Sete Colinas.
Ricardo Sobral, muito obrigado por ter aceito o convite para participar na Europa Entrevista. Um estudo de 2006 da Faculdade de Economia da Universidade do Porto sobre mobilidade sustentável no país apontava o dedo em geral aos municípios portugueses e também ao Estado Central por privilegiarem políticas que favorecem o uso do transporte individual, o uso do automóvel, nas grandes cidades e não só. E esse mesmo estudo, os autores deste mesmo estudo apontavam o dedo também no sentido de que esse tipo de transporte seria eventualmente mais lucrativo para os municípios e mesmo para o Estado Central, por causa dos tão falados impostos sobre os produtos petrolíferos, que o Estado arrecada, por causa dos parquímetros e parcómetros. Na sua perspectiva de ciclista na cidade de Lisboa e, no caso concreto, na cidade de Lisboa, esta realidade espelha-se na capital?
De promoção ao uso do automóvel privado, individual.
Facilitação, há mais vantagens, sim, digamos assim, comparativas. Parece haver mais vantagens comparativas, não?
Sim, há mais vantagens em usar automóvel em Lisboa, porque todo o investimento público foi feito nesse sentido. Ou a grande parte do investimento foi feito nesse sentido, de construção de grandes vias rodoviárias. Assim, hoje em dia as condições foram criadas para que hoje em dia seja mais vantajoso andar de automóvel, não há dúvidas disso. O grande problema, eu acho que o investimento foi errado no sentido em que só se privilegiou um modo de transporte. Ou seja, o grande problema não é ser o automóvel, eu acho que é ter sido só o automóvel. E nós estamos dependentes, isso provocou a nossa dependência de um modo de transporte e é muito um sistema muito monomodal e isso é mau no sentido em que há muito poucas alternativas se alguma coisa correr mal, como parece estar a correr agora com o aumento do preço dos combustíveis.
Porque a rede de transportes, de repente, não tem capacidade para absorver, digamos assim, se as pessoas optarem por questões financeiras de deixar o carro em casa, a rede de transportes neste momento já estará aparentemente sobrecarregada.
Exato, a rede de transportes não serve tão bem como deveria servir. Houve agora, há dias ouvi uns dados da CP, que desde o início deste ano o número de passageiros aumentou nos suburbanos do Porto e de Lisboa, sendo que no Porto aumentou 4% e em Lisboa apenas 0,5%. E este aumento maior no Porto do que em Lisboa também tem alguma coisa a ver com o facto da rede ferroviária suburbana do Porto servir melhor as necessidades da população que vive à volta do Porto.
E não está, se calhar, tão sobrecarregada como estará a rede suburbana na Grande Lisboa. Este mesmo estudo aponta também sinais, embora ainda ténues, de mudança, e Lisboa poderá ser um exemplo disso. Por exemplo, neste momento a autarquia prevê ter a funcionar no próximo ano, no verão do próximo ano, uma rede de bicicletas de uso partilhado com 2.500 bicicletas ao dispor e com 250 postos de troca de bicicletas espalhados pela cidade. Prevê também este plano da autarquia lisboeta a criação de 45 km de percursos cicláveis na Grande Lisboa, na cidade de Lisboa. Estes são bons sinais para o futuro, na sua ótica?
Eu acho que são bons sinais, são sempre bons sinais. No entanto, acho que esta medida em concreto de pôr bicicletas à disposição de utilização pública é um pouco pôr o carro à frente dos bois. E isso nota-se também, todos os partidos com assento na Câmara votaram a favor, exceto o PCP, que votou contra, argumentando que não houve qualquer estudo, não se preparou nada sobre o impacto de que essa medida pode vir a ter. Ou seja, as pessoas não andam de bicicleta hoje em dia, não têm hábitos de partilha das vias e como também não há vias próprias dedicadas, isto pode causar alguns conflitos. E, nesse sentido, eles decidiram votar não, o PCP decidiu votar não, por uma medida de prevenção. Porque não estavam previstas todas as implicações deste investimento. Acho que é uma reação prudente, acho que é bom ter havido alguém a falar nesse assunto, nesta fase inicial. Mas vamos ver como é que se vai desenvolver.
Ou seja, seria necessário, se calhar, primeiro criar os tais 45 km ou mais de pistas cicláveis, de vias cicláveis, e depois sim implementar o uso da bicicleta, porque se imaginarmos que de repente as pessoas aderem em massa a esta iniciativa, teremos 2.500 bicicletas a circular na cidade de Lisboa, em paralelo com os carros e sem haver pistas dedicadas àquele tipo de transporte.
Eu acho que a solução não é a construção de vias dedicadas. Acho que é preferível dar bicicletas do que vias dedicadas. Eu não defendo a construção de ciclovias, de infraestruturas para bicicletas. Acho que não são necessárias. As vias já existem, são as estradas. Acho que servem perfeitamente. O que é preciso criar é hábitos de convivência entre ciclistas e automobilistas. A maior parte dos problemas que surgem hoje em dia na cidade de Lisboa entre automobilistas e ciclistas está muito relacionado com o facto de não haver hábitos de convivência. Um automobilista não está habituado a ver uma bicicleta e muitas vezes pode tomar atitudes que podem pôr em causa a segurança do ciclista, mas simplesmente por ignorância, porque não sabe o que é estar numa bicicleta. Acho que a solução passaria muito mais por educação do que por construção de vias, porque, enfim, uma ciclovia é como uma autoestrada, nós não precisamos de uma autoestrada para andar de carro.
Acredita que estas medidas da Câmara de Lisboa terão mais em vista a ótica da bicicleta como um transporte de lazer e não necessariamente um meio de transporte alternativo, como se pretende, no caso, o Ricardo e outros apoiantes desta ideia pretendem, uma alternativa, um automóvel, autocarro ou táxi?
Eu acho que pode promover uma lógica mais de lazer, porque também é, neste momento, é para isso que se usa mais a bicicleta. Ao fim de semana há muito mais bicicletas a circular em Lisboa do que durante a semana. Mas eu acho que isso é um processo natural. Acho que a Câmara pouco pode fazer nesse sentido. Se houver bicicletas disponíveis 7 dias por semana em Lisboa e não só aos fins de semana, havendo essa disponibilidade, as pessoas vão de experimentar também por si e acho que isso vai crescer naturalmente.
A disponibilidade acabará por facilitar a vontade de alguém. Poderá neste momento pensar, era uma boa ideia, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta, e isto poderá ser uma forma de
experimentar usar a bicicleta sem qualquer compromisso, usando uma bicicleta
emprestada.
Pública.
Emprestada, no caso. A cidade das Sete Colinas é amiga dos ciclistas ou esta ideia de que em Lisboa não se pode andar de bicicleta, é uma cidade aos altos e baixos, é um mito?
É assim, a cidade é aos altos e baixos, de facto, isso não é um mito. Agora, se é má para os ciclistas, eu acho que não. Há coisas muito piores na cidade de Lisboa, sem ser as colinas, para os ciclistas, começando pelo estado da maior parte das estradas, das ruas.
Se é mal para os automóveis, calculo para os ciclistas.
Exatamente. Tá? E as subidas, quer dizer, as subidas também são descidas. E Lisboa tem muitas alternativas. Enfim, não. Há duas coisas aqui. A primeira é que há muitas alternativas. Nós, quando pensamos. Normalmente, quando pensamos ir de um ponto A a um ponto B, pensamos como automobilistas. E então vamos pelo caminho mais direto, enfim. Normalmente, esse caminho não é, se calhar, o mais indicado para se ir de bicicleta. E, portanto, quando se começa a andar de bicicleta em Lisboa, também se começam a descobrir outros caminhos, outras possibilidades, e muitas vezes começa-se a descobrir também alternativas a subidas mais íngremes, a ruas mais movimentadas, de trânsito rodoviário. Portanto, há muita alternativa essas subidas. E depois há outra questão, que é a maior parte dos fluxos de automóveis na cidade de Lisboa passam por zonas que não são muito declivosas. Uma coisa que me perguntam frequentemente é: ah, então e se tu quiseres ir ao castelo, como é que tu fazes? Provavelmente não iria de bicicleta, mas também são tão poucas as vezes que eu vou ao castelo. Já fui ao castelo de bicicleta, não é por aí, mas é tal coisa, a maior parte das pessoas não vão ao castelo no seu dia-a-dia e, na verdade, grande parte do trânsito rodoviário é feito ao longo do rio, na frente do rio, que é plana, e todo o Planalto Central, Avenida da República, Avenidas Novas, e essas zonas são planas. Portanto, as zonas de Lisboa com maior densidade de tráfego rodoviário são zonas relativamente planas.
Ou seja, onde estão concentrados a maior parte dos serviços e comércio, ou seja, onde é mais normal as pessoas deslocarem-se para ir trabalhar aqui, no caso, não é?
Exatamente.
Em relação ao Ricardo, como é que é o seu dia-a-dia? Como é que utiliza a bicicleta no seu dia-a-dia? Quais são os seus percursos? Como é que isso, quais são as dificuldades que encontra nesses percursos? Se é que encontra ainda dificuldades, como é que é essa vivência? Eu creio que é desde 2004 que recorre diariamente à bicicleta como meio de transporte. Como é que isso tem feito nestes 4 anos?
Hoje em dia, já não o vejo como uma dificuldade. Agora, claro que não sinto que é a coisa mais natural do mundo, por alguma razão também estou aqui a falar e faço por promover este modo de transporte. Assim, inicialmente, eu comecei a usar a bicicleta num percurso muito específico, que era casa-faculdade. Eu a pé demorava 15 minutos, de bicicleta demorava 5, 7 minutos, num percurso totalmente plano, também nas Avenidas Novas. E esse foi o primeiro percurso. A partir daí foi começando a ir a outras zonas da cidade, descobrir outros caminhos, a alargar os meus percursos. À medida que também ia aumentando a minha capacidade física.
Exatamente, tudo que também é necessário uma certa resistência aqui também.
Exato, e entretanto, eu neste momento não estou a viver nessa zona, no Planalto, estou a viver na zona histórica e tenho que subir a Rua de São Bento todos os dias, que é bastante conhecida. E que pode assustar muita gente. Ao princípio custou-me um bocadinho, na primeira semana custou-me um pouco. Hoje em dia faço-a todos os dias, naturalmente, enfim. Ou seja, tudo isto é uma questão
de hábito,
sim. E de alguma perseverança. Quer dizer, não se pode querer andar de carro sem alguma insistência. E algumas pessoas tiveram imensa dificuldade para aprender a conduzir um carro. Portanto, é normal que o tenham também, se quiserem começar a andar de bicicleta
na cidade. E tal como quem quer andar de carro na cidade tem de prever que a certa hora terá trânsito, logo terá de sair de casa mais cedo, no caso do ciclista, essa questão, esse planeamento prévio do tempo que vai levar para se deslocar também tem de estar sempre presente.
Sim, o planeamento é feito como outro qualquer, mas tem em conta outras dinâmicas. Em dias de calor, por exemplo, eu saio um bocadinho mais cedo, para poder ir um bocadinho mais devagar, para ter a certeza que não vou chegar tão suado, tão transpirado. Mas enfim, depois, a questão do trânsito nunca é uma variável que eu considero, pelo menos, porque o trânsito pode-me atrasar um pouco, porque se estiver todo parado, sou obrigado a ir um bocadinho mais devagar, porque tenho que passar por entre os carros, mas isso altera muito pouco. Portanto, não é uma variável que eu tenho em conta. Tenho outras, como seja chuva, se estiver a chover, ou se estiver a ameaçar chover, posso levar os impermeáveis comigo, enfim.
E em relação àquilo que já colocou, ao facto dos automobilistas não estarem habituados a ter ciclistas na cidade, e muitas vezes, às vezes, não nem sequer saberem como reagir perante ao aparecimento de um ciclista, isso exige ao ciclista, principalmente, uma atenção redobrada.
Sim, e há formas de garantir ao ciclista, a si próprio, que o automobilista não vai ultrapassá-lo muito próximo, por exemplo. Acho que isso é o grande problema. Uma das questões, eu acho que o medo generalizado que se tem, as pessoas que não andam de bicicleta, que têm, e mesmo algumas que andam ao fim de semana e que têm medo de andar
na estrada. Não são habituadas à dinâmica da semana.
Exato. Tem o grande medo que têm é que venha um carro por trás e que bata por trás na bicicleta e, enfim, é o descalabro. Isso não acontece. Quer dizer, uma pessoa se vai no meio da estrada, é visível e, enfim, só um louco é que vai querer passar por cima de um ciclista. Porque até às vezes quando vemos um objeto, uma caixa de cartão no meio da estrada, nos assustamos e abrandamos. Portanto, com um ciclista funciona igual. Agora, a resposta que normalmente os ciclistas tendem a dar perante esse problema imaginado, é encostarem-se à berma. E esse é que é o problema de segurança essencial. E o Código da Estrada não é muito claro nisso. Obriga o ciclista a ir o mais à direita possível. E ao fazê-lo, está a afastar o ciclista do campo de visão do condutor.
Claro, não, menos visível, exatamente.
E quando se é menos visível, o que o automobilista vê é uma estrada à sua frente, aberta, e passa como se nada fosse. Isso provoca, muitas vezes, ultrapassagens muito próximas, a grandes velocidades, que põem em causa a estabilidade do ciclista. Enfim, a única dica de segurança que dou nesse sentido é ocupem uma zona mais central da via de circulação.
Já apanhou algum susto?
Já há vários. E, inclusive, já tive um acidente em Lisboa, assim, o mais grave que tive. É o acidente mais comum, também o menos intuitivo. As pessoas não pensam na hipótese disso acontecer, que é quando se vai juntar a berma. Há muitos carros estacionados do lado direito. E nós, quando vamos encostados à berma, o automobilista que está estacionado e vai abrir a porta não nos vê pelo retrovisor, ou porque estamos num ângulo morto, ou porque simplesmente não houve um carro a vir. E abre uma porta. Ir contra a porta de um carro que esteja estacionado à direita
não deve ser nada
agradável. Não é agradável, mas é o acidente mais comum, não só em Lisboa, como no país e em todo o mundo. É o acidente mais comum com ciclistas.
Mas é uma situação que, se fosse no centro da via, esse problema não se colocaria.
Exato, evita-se esse problema.
O Ricardo Sopral, no seu blog, tem, inclusive, faz uma resenha das alíneas do Código da Estrada que se referem mais diretamente ao ciclista e à circulação dos ciclistas nas estradas, na autoestrada não, mas nas estradas, obviamente. E, precisamente, uma das coisas que o Ricardo aponta nessa sua resenha é de que, para já, o Código da Estrada não protege, ou as regras do Código da Estrada não protegem o ciclista, e que, muitas vezes, prevaricar pode ser uma questão de segurança. Como é que isso se faz? Como é que se compatibiliza este cumprir das regras de quem circula na estrada com o garantir a segurança do ciclista?
Não sei como é que se compatibiliza. Acho que o que o ciclista deve. A primeira preocupação do ciclista deve ser a sua segurança, mais do que o cumprir das regras, porque as regras não foram feitas a pensar no ciclista. Ou se foram mal feitas. E acho que, em relação a esta questão de andar mais encostado à berma, eu dei uma formação há tempos numa escola, alunos do 7º ao 12º ano, em que lhes dizia que o artigo, creio que é o 90, 90º, do Código da Estrada, diz que é o tal que diz que os ciclistas devem andar o mais próximo possível de bermas ou passeios. E o que eu dizia era, o Código da Estrada refere o mais próximo possível. Às vezes o mais próximo possível pode ser a meio da faixa, porque há carros estacionados na berma, ou porque o piso está em mau estado, ou há carris elétricos, qualquer coisa. Enfim, podemos um pouco jogar com a linguagem, com as palavras. Podemos interpretar a lei de outra maneira.
Há uma dada altura que uma das regras implícitas do que o ciclista deve seguir, pelo menos de acordo com o Ricardo, por exemplo, é poder, desde que não haja carros a circular em contramão. Isso não é um risco?
O mais importante, quando se anda de bicicleta ou a pé ou de automóvel, nós temos sempre que nos fazer três perguntas quando estamos na estrada, no trânsito, que é onde é que conseguimos ver melhor, onde é que somos mais visíveis e onde é que conseguimos comunicar melhor com os outros. Essas são as três perguntas de base. E quando vamos de bicicleta, é normal que pensamos, bom, vamos em contramão, e se calhar um carro, enfim, não há muito espaço, pode ser perigoso. Mas uma coisa que nós conseguimos garantir quando vamos em contramão de bicicleta é que somos visíveis. E conseguimos ver olhos nos olhos, conseguimos comunicar olhos nos olhos com o automobilista. Qual é a necessidade há vantagens óbvias de andar em contramão para fazer corta-matos, enfim. Mas para o ciclista, em Lisboa, isso também tem outra vantagem, que é muitas vezes evitar certas subidas. Há ruas em contramão que são muito planas e evitam outros percursos mais longos, até porque todo o trânsito está pensado para... os automobilistas são obrigados a ir dar voltas aos quarteirões para poder entrar nos bairros, etc. Quer dizer, não faz sentido exigir à bicicleta isso. E, por experiência própria, eu sei que não é das situações mais perigosas andar em contramão, lá está, porque somos visíveis e conseguimos ver olhos nos olhos.
Posso dizer que, digamos assim, as regras de segurança para o ciclista numa cidade são uma espécie de meio termo entre as regras do automobilista e as regras do peão?
Sim, pelo menos na prática, termos legais, não está previsto sequer. Mas, sem dúvida que sim. Quer dizer, o ciclista é um peão com rodas, ou então um automobilista com muito mais liberdade. E que deve ter essa liberdade, até porque, lá está, porque é que eu também, é uma das coisas que é normal ver-se em Lisboa, os ciclistas fazerem é passar sinais vermelhos. Isso parece assim, uma situação muito perigosa, mas é comparável à situação dos peões a atravessar uma estrada com o sinal vermelho. Isto porquê? Porque nós, quando se vai numa bicicleta, não se está dentro de um carro com uma cabine, não é uma bolha Actimel, salve-se, passa a expressão. Exato. Enfim, isso permite estar muito mais atento ao que se passa à nossa volta, além de que estamos mais altos em relação a quem vai sentado num carro, ouve-se tudo, enfim. Isso permite-nos arriscar mais nessas situações, passar vermelhos, porque não?
E a utilização de telemóveis e de iPods, por exemplo, enquanto se anda de bicicleta, aplica-se aqui as mesmas regras que deveriam ser aplicadas, pelo menos, aos automobilistas? Não convém falar ao telemóvel, não ser com o sistema de mãos livres, não convém ouvir música, estar completamente dentro da bolha da música, no caso, quando se anda de bicicleta na cidade?
Quem sou eu para dar conselhos, para dizer o que é que as pessoas devem
fazer? Alguém tem experiência, pelo menos. Tem a experiência de andar de bicicleta já há 4 anos em Lisboa e, pelos vistos, ainda só teve um acidente por causa de uma porta que se atravessou à frente. É uma boa média, de certa forma. Sim. Mas, na sua opinião?
Na minha opinião, ou na minha prática cotidiana, eu não uso, não ando com fones, não ouço música enquanto vou de bicicleta. Há quem o faça, eu não sei como é que o fazem, não conseguiria fazê-lo, não acho que seja bom fazê-lo, porque eu sei que recorro muitas vezes à audição, a esse sentido, para saber o que é que se passa à minha volta.
Tal como um automobilista deve fazer.
Exato. Muitas vezes eu não olho para trás para ver se vem um carro, basta-me ouvir o barulho do motor a aproximar-se, também consigo ouvir se ele está a desacelerar ou a acelerar, e isso, enfim, não sei, com fones eu não conseguiria fazer isso. Falar ao telemóvel. Bom, isso por vezes faço, enfim, depende das situações, não vou fazer numa zona muito movimentada. Enfim, há quem ache também que não é de todo, não é assim tão perigoso falar ao telemóvel quando se está a conduzir um automóvel. Enfim.
São opiniões.
São opiniões.
E o capacete? É obrigatório?
Felizmente que não.
Mas deveria ser?
Não, felizmente que não é obrigatório e acho que não deve ser obrigatório.
Porquê?
Há muita literatura sobre se os capacetes para ciclistas são realmente eficazes, se protegem alguma coisa. Eu tenho dúvidas que o façam. E pessoalmente não gosto de usar. Na cidade não faz qualquer sentido para mim usar. É mais um objeto, mais um empecilho, um objeto que eu tenho que carregar. Não sei, eu já tive esse acidente com a porta do carro de que falei, e também tive várias quedas sozinho, situações normais de quedas. E em nenhuma delas bati com a cabeça ou estive perto de correr esse risco. Claro que há pessoas que passaram por situações complicadas em que bateram com a cabeça e dizem que se não tivessem capacete...
Teria sido grave.
Exato, mas eu acho que... De qualquer forma, eu acho que é bom não ser obrigatório, porque... Quem quiser, quem se sentir mais seguro com o capacete, pode sempre usá-lo. Isso é o que eu digo às pessoas. Se sentirem mais seguras com o capacete, então usem-no. Eu não o faço.
Acha que devia haver cursos específicos para quem decidisse andar de bicicleta na cidade, tal como existem aqueles cursos para as aceleras, por exemplo, para os jovens que queiram andar de acelera, têm que fazer aqueles cursos, pelo menos conhecer o código da estrada, regras de segurança. Acha que neste tipo de utilização da bicicleta em circuitos urbanos muito movimentados com automóveis, e aquela ideia que nós falámos há bocadinho, de se esta ideia da Câmara de Lisboa der certo, se de repente pessoas que não estão habituadas a andar de bicicleta, se calhar já não andam de bicicleta desde que eram miúdos, se lembram de sair para a rua e ir para o trabalho de bicicleta, nesta lógica seria pertinente haver cursos específicos para essas pessoas e haver eventualmente até uma licença por questões de segurança?
A licença de condução de velocípedes existiu até 1994, quando foi revogado o Código da Estrada de 1954, que obrigava a ter matrículas nas bicicletas e que ainda se vê muitas vezes. Assim, essa medida, na altura, isso foi pedido pela Federação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, que deixasse de ser obrigatório ter essa licença. E isso foi aceito. Isso teve algumas implicações, ou seja, por um lado facilitou o uso da bicicleta na estrada, mas por outro lado tirou alguma da existência social da bicicleta. A bicicleta, ao desburocratizar-se o processo, deixou de ser considerado um veículo, passou a ser considerado um brinquedo de lazer. Portanto, isso teve algumas implicações, que não eram esperadas e que não foram assim tão positivas. De qualquer forma, eu não acho que deva haver uma licença para condução de velocípedes. Acho que deve ser totalmente desburocratizado. Até porque deve ser dada a possibilidade às crianças com 8 anos, se calhar ter mais até mais novas, de andarem de bicicleta no trânsito. Por que não? Agora, sem dúvida que deve haver educação e formação nesse sentido, que deve começar nas escolas. Há cursos específicos em Portugal. Há várias escolas. Há uma agora mais... começou agora um serviço, ou vai começar agora, promovido por uma empresa que importou um sistema britânico, que são os padrões nacionais de formação, que ensinam especificamente a andar no trânsito. E a lidar com o trânsito em situações onde não há infraestruturas para bicicletas. E este tipo de formação, os padrões britânicos nisso são exemplares, fazem, sem dúvida, muita falta e essa formação deve começar nas escolas, até porque quando se está a educar crianças a andar de bicicleta no trânsito, estamos a ensinar futuros condutores de automóveis, de motas, o que seja. Estamos a ensiná-los desde pequenos a usar as vias. E acho que isso também uma ótima forma de fazer prevenção rodoviária desde muito pequeno.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Ricardo Sobral, antropólogo e autor do blog bicicletanacidade.blogspot.com. De volta ao Europa Entrevista, o nosso convidado é Ricardo Sobral, antropólogo e autor do blog bicicletanacidade.blogspot.com.
O ano passado, durante a campanha para as autárquicas, na altura, o professor Marcelo Rebelo de Sousa criticou uma ação de campanha desenvolvida pelo agora presidente da Câmara, António Costa, precisamente, que visava precisamente a promoção do uso da bicicleta na cidade de Lisboa. Na altura, o professor Marcelo criticou, falou a tal questão das sete colinas, Lisboa é impossível. O Ricardo Sobral enviou uma carta de resposta ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, convidando-o a experimentar e tentando ajudá-lo a desmistificar esta questão. E nessa carta fala de uma comunidade de ciclistas em Lisboa. Esta é uma espécie de tribo, esta comunidade. Que características tem essa comunidade? Onde é que eles andam? O que é que eles fazem? Quem são estes? Quem é esta comunidade? De certa forma, o seu trabalho de fim de curso foi um bocado...
Em busca dessa comunidade.
Em busca desta comunidade. Encontrou-a e quem são e quais são as características principais dessa comunidade?
Bom, a comunidade... aquilo que se pode chamar uma comunidade de ciclistas e a razão de eu ter apelidado como tal prende-se com um evento que acontece em Lisboa uma vez por mês, que é a Massa Crítica, que é um evento que apenas tem dia e horas marcadas. É na última sexta-feira de cada mês, às 6 da tarde, no Marquês de Pombal.
É uma organização espontânea, um evento espontâneo.
Exatamente. E aí, basicamente, aí reúnem-se muitos ciclistas e é aí que se cria essa comunidade. A comunidade não existe senão na imaginação de cada ciclista e na internet, através de uma mailing list associada à Massa Crítica, onde se promovem discussões sobre tudo o que esteja relacionado com bicicletas, mobilidade sustentável. E, enfim, enquanto que nos passeios essa existência é mais efêmera, acontece uma vez por mês, permite às pessoas conhecerem-se cara a cara, depois todo o trabalho, durante todo o resto do mês, mantém-se essa comunidade a funcionar virtualmente através de discussões online. Portanto, a comunidade existe, pelo menos tem estes dois espaços de encontro, um na internet
e outro presencial.
E a verdade é que as pessoas fazem-se amizades nesse local e partilha-se muita opinião que depois gera massa crítica no sentido político mesmo de afirmação de uma forma de defender a bicicleta. Por exemplo, a maior parte eu não sei se devo dizer isto da maior parte, mas sei que uma boa parte das pessoas que participam na Massa Crítica há já alguns anos e nestas discussões já levam alguma bagagem, não defendem, não promovem a construção de ciclovias, por exemplo, de vias dedicadas para as bicicletas. Entre outras razões, também porque se habituaram a andar no trânsito. enfim, isso é um exemplo de...
E esta, agora antropologicamente falando, esta comunidade, para além do uso da bicicleta, tem outro tipo de interesses comuns? Eu calculo que serão pessoas que consideram que o ambiente deve ser preservado, que o uso da bicicleta pode ser bom para evitar despender, gastar dinheiro no ginásio, por exemplo.
Sim, partilha-se de uma série de ideias como essas que referiu, mas de resto não há assim, não se coge muito ao tema central. Aliás, mesmo na mailing list da internet, evita-se fugir aos temas. Às vezes aparece assim um e-mail a falar, sei lá, qualquer coisa relacionada com... mesmo os biocombustíveis, quando já se começa a falar de biocombustíveis, algumas pessoas já sentem que se está a fugir um bocadinho ao tema.
Já tentam não politizar demasiado estes encontros, intercâmbio.
Todos estes assuntos são políticos, tudo isto é política. Claro. Agora, não se partidariza essas questões. Existe uma causa, que é a causa do uso da bicicleta na cidade, que é partilhada por todos, e a política que se faz ali é a política desta causa e não de outras.
É uma comunidade discriminada? A autora da carta diz que sofrem, de certa forma, de alguma discriminação. Lá está, é qual a questão dos automobilistas, não estão preparados, a cidade não está preparada?
Sim, de alguma forma existe essa discriminação. Agora, atenção, eu escrevi essa carta antes de fazer o trabalho final em antropologia. E, entre outras coisas, também sei do universo de pessoas que entrevistei, que não se pode falar em pessoas assim, discriminadas. Aliás, o universo de ciclistas em Lisboa é comparável a um universo de ciclistas que foi também entrevistado. Houve um artigo que saiu num jornal inglês em que dizia que a classe média e média alta anda mais de bicicleta do que a classe média baixa e baixa. E entre outros fatores estão questões de uma vontade social, ou seja, uma pessoa de classe média não tem tantos problemas em andar de bicicleta, não precisa tanto de andar de carro para afirmar um estatuto social, por exemplo. Uhum. E, portanto, nesse sentido, quando se pensa se o ciclista é discriminado na cidade, em Lisboa ainda é, pelo automobilista, sem dúvida, mas não é uma pessoa que se sinta de facto discriminada e que sofra discriminação assim, como outros universos sofrem.
Ou seja, o seu trabalho de campo, para terminar a sua licenciatura em antropologia, fez-lo mudar algumas das ideias que tinha.
Sim, uma delas era que também é um senso comum pensar que a maior parte das pessoas que andam de bicicleta em Lisboa são estudantes. Isso não se pode, depois deste trabalho, não consigo afirmar isso categoricamente. Os universos são muito semelhantes, em termos absolutos. Portanto, há quase tantos trabalhadores como estudantes. Era preciso entrevistar um universo maior para se perceber se essa tendência se mantém ou não.
Aliás, há um outro ciclista que está neste momento a desenvolver, um engenheiro que está a desenvolver uma tese de mestrado sobre os 100 dias de bicicleta em Lisboa, que está a colaborar com ele, já entrou em contato com ele para dar contributos também para este trabalho?
Sim, inclusive é o meu próprio trabalho, já lhe enviei, ele gostou, e temos discutido algumas coisas sobre isso. O curioso, há aqui uma grande diferença entre o meu trabalho e o dele, obviamente, sem contar com a diferença entre que eu fiz um trabalho em antropologia e o trabalho do Paulo Santos é de engenharia. A diferença é que eu, quando comecei a fazer este trabalho, já era ciclista há 3 anos e meio em Lisboa, enquanto que o Paulo começou a andar de bicicleta em Lisboa no dia em que começou a fazer o trabalho. Estes 100 dias de bicicleta são os 100 primeiros dias de bicicleta em Lisboa que ele está a fazer. E isso tem um grande mérito. Eu acho que esse trabalho é ótimo e acho que tem um grande potencial de... que o Paulo tem sabido explorar muito bem. Um grande potencial de publicitário para a causa e para o uso da bicicleta, porque as pessoas que não andam de bicicleta identificam-se muito mais com alguém que tenha começado agora e que divulga esse processo de evolução do que com alguém que já anda há mais tempo.
Já tem experiência, já é um...
Exato.
Não é um iniciado, tal como ele.
E o que cria alguma distância, não é? Claro. Em relação às pessoas que não andam.
E, ao mesmo tempo, esse trabalho poderá ser útil se for aproveitado, porque a perspectiva é precisamente de mobilidade na cidade. o trabalho que o Paulo Santos está a fazer é uma perspectiva de bicicleta como um meio de transporte, mais um meio de transporte na rede de meios de transporte disponíveis na cidade.
Exatamente, que é isso que se quer. Ninguém defende aqui, acho eu que ninguém defende, que só se deve andar de bicicleta. Acho que não é isso que se pretende.
Aliás, essa é uma das outras questões que tem defendido, a intermodalidade, ou seja, a maior parte das pessoas que trabalham em Lisboa não vivem em Lisboa, vivem em concelhos limítrofes. É um bocado impensável, não será, mas implicava sair de casa muito mais cedo. Se alguém morasse em Cascais e viesse trabalhar em Lisboa de bicicleta, não seria fácil, mas defende-se que possa haver uma maior, essa tal intermodalidade, que entre quem vive em Cascais e trabalha em Lisboa, poder trazer a bicicleta no comboio e poder depois acabar de fazer o seu percurso na cidade de Lisboa. Mas isso na teoria é assim, mas na prática não corresponde ainda.
Não corresponde ainda. E, quer dizer, há pessoas que o fazem. Eu conheço dois ciclistas, aliás, isso saiu há tempos, são amigos do Paulo, dos 100 dias, que vêm de Cascais todos os dias trabalhar para a zona de Saldanha, com bicicletas dobráveis,
claro,
que podem transportar a qualquer hora no comboio. E há pessoas que o começam a fazer, ou pessoas que vão de bicicleta até à estação de comboio, depois fazem o resto do seu percurso em transportes públicos. A questão aqui, há duas questões. Por um lado, o aumento aumentar as horas em que se permite o transporte de bicicletas no metro ou no comboio.
Por exemplo, neste momento, só para fazer aqui um ponto de situação, neste momento, por exemplo, é possível andar de comboio e de metro com a bicicleta, mas não nas horas de ponta, o que dificulta também a trabalhar, não é?
Exatamente. Eu acho que, por exemplo, na Holanda a situação não é muito diferente em termos de horários. O que é diferente é que existem parques de estacionamento para bicicletas enormes, autênticos silos para bicicletas junto às estações de comboios. E há pessoas em Amsterdão, ou que vivem nos arredores de Amsterdão, por exemplo, que têm uma bicicleta em casa que usam para ir até à estação de comboio mais próxima e outra na estação central de Amsterdão para ir para o trabalho. Portanto, andam com duas bicicletas. Enfim, são soluções que cá ainda não fazem muito sentido para a maior parte das pessoas. Não sei se alguém o faz, na verdade. Mas, ou seja, eu acho que o problema do estacionamento junto às estações de transportes públicos, neste momento, é muito mais grave do que a questão dos horários. Porque os horários, apesar de limitados, existe a possibilidade de levar a bicicleta nos transportes. Em relação ao estacionamento, há muito poucas alternativas que deem segurança ao ciclista. Eu não confiaria deixar a minha bicicleta, se calhar, no Caixeré à noite, ou no Recio. Enfim.
Uma outra questão prática que nós tínhamos falado há bocadinho em off, que é quem anda de bicicleta poupa dinheiro no ginásio, mas nem sempre tem possibilidade de mudar de roupa depois, por exemplo, vamos imaginar um dia como hoje, um dia de calor, a pessoa vem de bicicleta de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não é tão grave, vai para casa, toma um banho, mas vem de casa para o trabalho e teve que pedalar um bocadinho mais depressa para não se atrasar. Quais são as estratégias do ciclista experimentado? Se tiver um trabalho que o obrigue, por exemplo, a trabalhar de fato e gravata, como um bancário,
claro,
ou alguém que trabalhe numa empresa em que tenha que usar um certo tipo de fato que não seja tão informal como seria mais prático para quem anda de bicicleta.
Claro. Bom, isso é uma descoberta pessoal. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tenha grandes problemas com a transpiração, que é porque não tenho esse problema quando chego ao trabalho, mas também porque não transpiro assim tanto. Agora, dos casos que eu conheço de pessoas que andam em Lisboa, há quem ande com uma toalha, há quem ande com uma muda de t-shirt, assim, de roupa, não anda propriamente com uma camisa extra, mas, enfim, com uma peça de roupa que possa mudar. A solução mais fácil é sair um bocadinho mais cedo de casa, ir um bocadinho mais devagar. Quando isso não é possível, então, enfim, acho que se for... Uma das maneiras de promover o uso da bicicleta, sobretudo nas empresas, é permitir ter chuveiros, permitir dar a possibilidade aos trabalhadores de tomarem um banho quando chegam ao trabalho. Isso existe lá fora, cá não é muito comum, mas, enfim, sabendo que não é possível...
É mais um ponto dos vários que quem queira fazer esta opção de mobilidade na cidade terá de ter em conta, terá de preparar,
sim,
terá de separado, sim, planear, digamos assim.
Conhecendo, e é essencial conhecer o seu corpo e as suas necessidades.
Uhum. O que falta ainda fazer, na sua opinião, para que a cidade se torne mais amiga do ciclista? Já falámos em vários aspectos assim desgarrados, mas aqui numa espécie de resumo. O que é que para si falta fazer para que seja mais fácil e mais seguro e mais atrativo andar de bicicleta na cidade, num contexto urbano como a da cidade de Lisboa?
Bom, há aqui dois universos. Há o universo da infraestrutura e o universo do que não é infraestrutural, do que não é construção civil. Em termos de, portanto, a área com que eu trabalho mais é tudo o que não é infraestrutural. E nesse aspecto, já falámos da educação, da formação de ciclistas, cursos desse género, são essenciais. Além disso, é preciso criar uma imagem socialmente aceita e socialmente valorizada do uso da bicicleta na cidade. Eu, através do meu blog, também é muito isso que tento promover, muito por influência de outros blogs e outros sites, de experiências estrangeiras, noutros países, em que, quer dizer, a partir do momento em que andar de bicicleta é socialmente bem visto, muito mais pessoas vão andar de bicicleta. Acho que é muito mais fácil convencer pessoas por via do estatuto social, por via da moda, se quiser, do que por via das vantagens práticas.
Ambientais ou pessoais.
Ambientais, económicas, o que seja. Acho que quando estiver na moda andar de bicicleta, e não tenho dúvidas de que isso vai acontecer nos próximos anos em Lisboa, toda a gente vai querer andar de bicicleta, toda a gente vai aspirar a ter uma bicicleta e a saber andar no trânsito. Não tenho dúvidas disso. Agora, a questão é criar essa imagem, promover essa imagem. E isso passa muito por marketing, por publicidade, sem dúvida, por publicidade institucional, bem feita. E esse é um dos campos, porque é criar esse desejo nas pessoas. Isto pode soar assim, pode soar mal, mas a verdade é que resulta.
A nível das infraestruturas, o Ricardo, pelo menos, é contra, não defende necessariamente a criação de pistas cicláveis, mas o que é que falta fazer?
Em termos de infraestruturas, bastaria repavimentar as ruas de Lisboa, as que estão em mau estado. Não são todas, mas é uma grande maioria. E isso é uma forma de dar imensa segurança ao ciclista. A partir do momento em que o pavimento deixa de ter buracos, sarjetas desniveladas, etc., está-se a dar imensa segurança e conforto ao ciclista. Acho que bastaria isso na maior parte dos casos. Não digo que não faça sentido construir uma ou outra via segregada em algumas zonas da cidade, sobretudo junto aos grandes eixos, mas tudo que seja ruas em que os automóveis andam até 50 km/h, é perfeitamente possível partilhar o espaço.
E que conselhos dá a quem, imaginemos, ouve esta entrevista e acha que de facto é uma boa ideia e quer experimentar? Que conselhos dá aos principiantes, àqueles que não utilizam, andam de bicicleta ao fim de semana ou até já nem andam de bicicleta há muito tempo e admitem a possibilidade de trazer a bicicleta para o trabalho em Lisboa?
Eu acho que a primeira coisa que devem definir para si próprias é um objetivo, lá está. Se, por exemplo, ir de bicicleta para o trabalho. Se tiverem esse objetivo, é muito mais fácil começar. Vão vendo percursos, quais são as possibilidades dos vários percursos, alternativas. Aconselho a experimentarem fazer esse percurso ao fim de semana, num dia antes de irem para o trabalho. Pela primeira vez, devem experimentar. E, enfim, a partir daí, acho que só mesmo a experiência é que vai ditar o que é que as pessoas precisam de saber ou não.
Pronto, quem quiser saber mais alguma coisa também pode visitar o blog que o Ricardo Sobral gere, é o bicicletanacidade.blogspot.com. Ricardo Sobral, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.